Pra mim é assim, churrasco campeão é igual ao futebol. Tem que começar ganhando já no primeiro tempo. Já começa com os cortes de frango Seara, o mais vendido do Brasil. E a captando o sabor. Linguiça toscana Seara, feita só com carnes nobres. Aí pra surpreender, mini hambúrguer Seara. E essa revelação, pasta de alho Seara. Pode isso, Arnaldo.
A regra é clara, churrasco é Seara.
Churrasco que é churrasco, começa com Seara.
DMC 360. Quem escuta sabe.
8 horas e 50 minutos. Uma operação está sendo realizada hoje para desarticular um esquema de fraudes envolvendo créditos de ICMS em São Paulo. Segundo as investigações, o prejuízo causado pelo esquema pode alcançar 30 milhões de reais. Vamos falar da capital do estado. Luísa Mutoni está de volta com mais detalhes, pois não, Luísa?
Felipe, a Operação Respiro da Baleia cumpre 5 mandados de prisão e 14 de busca e apreensão aqui em São Paulo e também no estado do Paraná. Como é que funcionava esse esquema, né? Essa quadrilha vendia créditos de ICMS que, na verdade, não existiam. Então, eles se dividiam de forma bastante organizada aí em 4 etapas. Primeiro, os integrantes dessa organização criminosa levantavam informações sobre as empresas alvo. Depois, um intermediário ganhava confiança de pessoas ligadas a essas empresas e oferecia esses créditos de ICMS com descontos bastante atrativos. Na sequência, a empresa já vítima desse golpe acabava fazendo repasses mensais a contas que, na verdade, eram dos envolvidos nesse esquema criminoso, e esses repasses eram bem expressivos. Uma única que a empresa teria repassado, por exemplo, 30 milhões de reais. Por fim, então, esse dinheiro era distribuído entre os integrantes da organização criminosa e era branqueado, ou seja, era lavado ali através de empresas de fachada, justamente para dificultar o rastreio desses valores. Essa operação é realizada pelo DEIC aqui em São Paulo, conta também com a participação da Receita Estadual e da Polícia Civil do Paraná. A Justiça determinou o bloqueio de mais de 300 milhões de reais em bens dos envolvidos e também o sequestro de 6 imóveis. Eles vão responder, então, por estelionato, lavagem de dinheiro, organização criminosa e crimes tributários.
Obrigada, Luísa, pelas informações e pela destreza de conseguir fugir de um ataque de algum tipo de inseto enquanto você... E ele tá aí do seu... no cabelo aqui. Tira, por favor, aqui do outro
sai
lado.
Sai correndo aí. Gente, não, mas tá, assim,
tá,
olha lá.
Olha, tá aí, tira.
Lado esquerdo. Isso aí, resolvido. Bem. A gente falava da destreza da nossa equipe de reportagem. Aliás, era a própria Luísa na semana passada. Cabelo... Qualquer. A viatura passando e a sirene, né?
É. Exatamente. É que a sirene é uma coisa, o barulho não incomoda. Agora, bichinho no cabelo, ainda mais cabelo tão loirinho, deu pra ver aquele negócio preto. Mas já
parabéns,
foi.
Parabéns, resolvido até o problema.
Vamos continuar o nosso jornal? Agora nós temos uma entrevista. Vamos seguir aqui com o nosso noticiário. Não, antes da entrevista, a gente tem o nosso Ricardo Sparvoli Apostos com informação. Seguinte, a comissão responsável por negociar o futuro da concessão do Aeroporto Internacional de Viracopos vai discutir antecipar a construção da segunda pista de pousos e decolagens do terminal. Fica em Campinas. As negociações acontecem no âmbito da comissão de autocomposição, que reúne representantes do governo federal, da concessionária aeroportuária Portos Brasil Viracopos e dos órgãos de controle. Ricardo Sparvoli, quais são as informações? Bom dia.
Bom dia, Joana, bom dia, Felipe, bom dia para você que acompanha o TMC 360. A expansão do aeroporto de Viracopos em Campinas estava até então atrelada a uma meta de 178 mil pousos e decolagens por ano. Quando o local atingisse esse número, e apenas quando atingisse, a concessionária Aeroportos Brasil Viracopos seria obrigada por contrato a executar essa obra de ampliação de uma pista de decolagem a mais. Atualmente, esse número está em torno de 124 mil movimentações, mas a comissão decidiu antecipar essa construção, por isso essas novas reuniões. Ou seja, a renovação da concessão, a responsável pelo aeroporto já teria de fazer essa pista extra, mas agora eles estão tentando antecipar. Em nota, a Aeroportos Brasil Viracopos comunicou que não vai se manifestar sobre o assunto por se tratar de informação confidencial. Já o Ministério de Portos e Aeroportos do Brasil disse que tem acompanhado as discussões e reforçou que segue estritamente as diretrizes técnicas para a resolução do caso e para a resolução de todas as obras que serão necessárias. A gente segue aguardando, a gente segue cobrindo todas as obras do aeroporto de Viracopos e todas as reuniões dessa comissão, Joana.
Obrigada, Ricardo, pelas informações. 8h55.
Bom, mudando a página aqui, a gente na semana passada, inclusive, falou sobre esse assunto, né? Um movimento, inclusive tem algumas reportagens já trazendo essa situação, um movimento por parte de empresas brasileiras com o objetivo de diminuir o pagamento de impostos. É literalmente uma marcha para o oeste, e o oeste, no caso, é o Paraguai, ou pelo menos a fronteira com o Paraguai. E a gente vai tentar entender por que aqui conosco no nosso TMC 360 vai falar com a gente a empresária Marli Parra. Falei certo o seu nome? Muito bom dia, seja bem-vinda.
Bom dia.
Bom dia.
E a gente vai tentar entender exatamente por que isso, se é uma questão burocrática, se é uma questão de energia mais barata, se é uma questão de tudo e mais um pouco. Conta pra gente, Marli.
Bom dia, Joana. Bom dia, Felipe. Realmente, o que acontece hoje é que nós estamos com uma carga tributária muito alta. Aliás, o Brasil sempre foi, né? Sempre teve uma carga tributária muito grande e dificuldades também para abrir empresas. O Paraguai, então, percebendo isso e pensando muito no Mercosul, coisa que os empresários brasileiros não fazem, não é como a União Europeia que se aproveita, né, do acordo da União Europeia. Os brasileiros nunca pensavam muito na exportação, nunca pensavam muito no Mercosul, como se aproveitar disso. Então, o Paraguai criou a lei da maquila, que, obviamente, é um regime que foi criado para atrair, né, os investimentos estrangeiros, principalmente estimulando exportações, não visando o Paraguai. O Paraguai é um país muito pequeno, são apenas 6 milhões de habitantes ali. Então, não dá para uma empresa ir para lá pensando no consumo paraguaio, e sim na exportação. Então, hoje, eles vão para lá, montam suas fábricas, não é somente para a indústria, né? Agora foi aberto também para serviços, tecnologia, data centers. Montam suas empresas ali e exportam para Mercosul, exportam para a União Europeia também, porque agora nós temos o acordo Mercosul-União Europeia, e muitos exportam para Estados Unidos. Então, existe uma oportunidade gigante, né?
E como equalizar isso, ou se é que tem jeito, ou por parte do Brasil demoraria, seria por meio do parlamento, seria por meio de decisões do governo federal ou de estados interessados em trazer empresas ou segurar empresas? Tem uma resposta mágica para isso?
A resposta mágica é reduzir os custos, né, de empreender no Brasil, que é difícil. Então, nós temos, olha, a Argentina, ela corresponde a 35% de impostos, Brasil 34% e o Paraguai 10%. Então, estamos muito distantes do Paraguai. Além de que, o Paraguai também possibilita a importação de maquinário, de matéria-prima, a zero taxa de importação. Então, você imagina, monta ali uma fábrica, importa da China, importa de qualquer outro país, o maquinário, e você não paga nenhum imposto. E apenas o imposto único de 10%. É o IVA deles, 10%, não tem surpresas. Né? Fora isso, que não tem as surpresas de multas. Então, o estímulo é muito grande. O que o Paraguai tem feito nos últimos anos são acordos. Por exemplo, eles têm um acordo muito forte com Taiwan. E Taiwan está instalando um data center gigante. Porque, obviamente, eles também estão visando a inteligência artificial, tecnologia, e precisam crescer, né? Então, o Taiwan não é apenas um aliado diplomático, ele é um acesso para tecnologia, para mercado e para capital.
Agora, quando a gente fala sobre reduzir custos, Marli, me vem à cabeça o assunto que está em pauta todos os dias no nosso noticiário para empresários e para a população, mas no sentido de aumentar custos para empresários, que é escala 6x1. Então, a gente está tentando encontrar uma fórmula, e eu entendo que seja difícil encontrar essa fórmula perfeita, que dificilmente ela vai ser perfeita, mas ajustar, encontrar um equilíbrio entre melhorar a vida do trabalhador e melhorar a vida do empresário, porque é o empresário que oferece o emprego para o trabalhador e o trabalhador que oferece a mão de obra para o empresário. Então nós precisamos ter um equilíbrio entre esses dois lados. Nós ainda não estamos discutindo a melhora dos custos para os empresários aqui no país, isso não está em pauta, isso não está em discussão, ou há assuntos sim, há pautas sim que podem ajudar os empresários?
Hoje não vejo isso. O que nós vemos que a CLT continua leonina, é caríssimo você ter um funcionário com contrato, com CLT, custa pelo menos o dobro, se não às vezes até mais do que isso, e o fim da jornada 6x1 vai prejudicar muito mais. Imagine, até hoje eu estava ouvindo, acho que de vocês até, as empresas públicas também vão sofrer demais. Imagine as prefeituras que são menores de 20 mil habitantes, elas vão perder essa jornada 6x1 e vai custar muito mais caro também, até para órgãos públicos. Isso reduz muito o interesse no investimento no Brasil, se você for principalmente visar a parte de exportação. Você tem que ser competitivo, você precisa ser competitivo. Então, eu acredito que existe esse êxodo, né, para o Paraguai, para que a gente possa produzir a um custo menor. China está dominando muitos países, inclusive o nosso, nós sabemos disso. Então, muitas exportações e importações da China para o Brasil, o consumo há vários anos, né, de produtos chineses. Eu acho que com isso a gente reduz bastante essa importação da China e podemos importar via Mercosul, sem nenhuma taxa, do Paraguai. Então, estamos mais próximos também dessa produção. Imagina, em uma hora você está no Paraguai, se você vai de avião. Tem uma outra novidade que em 2027 também eles vão inaugurar um corredor bioceânico. Então, a logística vai facilitar demais. Eles têm muitos rios, né? Rios e oceanos, sai pelo Pacífico e chega rapidamente aqui no Brasil. Então, facilitando, inclusive, a logística. Imagine quantos custos serão reduzidos.
Quem diria, depois de um século, a Guerra do Paraguai tem outro vencedor, né? Bom, Marli Parra, muito obrigado pela sua conversa conosco aqui no TMC 360. Até uma próxima vez. Bom dia.
Obrigada, Joana. Obrigada, Felipe.
Obrigada. Até a próxima. Bom, antes da gente encerrar aqui a nossa hora, como é de praxe, como é obrigatório, aqui na TMC nós sempre que trazemos um assunto que tem dois lados, e quase todos os assuntos têm dois lados, então nós estamos sempre trazendo o contraponto. Se tem ponto, tem contraponto. De fato, quando essa discussão da escala 6x1, ela é feita entre empresários, o argumento é de que reduzir a jornada de trabalho pode aumentar os gastos com a contratação, com a folha, com a operação, o custo. Pode aumentar o custo de forma geral. Especialmente em setores como comércio, serviços, alimentação, funcionam praticamente todos os dias. Pequenas empresas dizem que têm menos margem para absorver esse impacto. Era disso que a Marli estava falando. E esse custo é um dos motivos, isso é muito óbvio, transparente, para essa fuga de empresários para outros países, países que oferecem incentivos maiores. Mas o contraponto é que o modelo atual tem custos que são invisíveis. Tem afastamentos por burnout, tem uma alta rotatividade, tem produtividade que pode ser mais baixa por conta dessa alta rotatividade de trabalhadores, pessoas então que adoecem. Há uma dificuldade de retenção de funcionários. A lógica para quem defende a escala 6x1 é que a escala 6x1 não, o fim da escala 6x1.
Para quem
defende a mudança, né? É que trabalhadores mais descansados produzem melhor e permanecem mais tempo nos empregos. E também tem, claro, o argumento econômico, pessoas com mais tempo livre consomem mais e vão, enfim, procurar mais lazer e movimentam a economia. Feito esse contraponto, são 9h04.
TMC. Quem escuta sabe.
Transamérica. TMC.
TMC da hora.
Você sabia que só um estádio da Copa do Mundo FIFA 2026 já sediou jogos de outras copas? Uma ressalva importante: várias cidades já foram sedes nas Copas de 94 nos Estados Unidos e 70 e 86 no México. Mas os jogos daquela época aconteceram em outros estádios que já foram ou demolidos ou simplesmente substituídos por arenas mais modernas. Em Nova Jersey, nos Estados Unidos, o Giants Stadium recebeu jogos da Copa de 94 e depois virou o MetLife Stadium, local de estreia do Brasil na Copa de 26 e palco da grande final. No México, em Monterrey, o Estádio Tecnológico sediou 3 jogos da Copa de 86 e agora se tornou o Estádio BBVA, mais moderno que o antigo. O único estádio que permanece intacto e já sediou jogos de Copa é o Estádio Azteca, na Cidade do México. Foi lá que tivemos 2 finais lendárias, em 70 e em 86, eternizando as conquistas do tri do Pelé e a histórica Taça de Maradona. Em 2026, receberá 5 jogos, incluindo a abertura. Esse será o primeiro e único estádio do mundo a participar de 3 edições do torneio.
Copa do Mundo FIFA 2026 na TMC. Oferecimento: churrasco que é churrasco, começa com Seara. Betano, confia na patrocinadora oficial do futebol brasileiro para maiores de 18 anos. E carne de qualidade é Friboi Reserva. Cuidado que faz diferença.
Desenrola, desaperta, descomplica. Tem dívida atrasada na Caixa? É hora de ficar com tudo em dia.
Desenrola. Novo Desenrola Brasil, o programa do governo do Brasil para você negociar suas dívidas.
Desaperta.
Com desconto de até 90%, juros mais baixos e até 48 meses para pagar.
Descomplica.
Novo Desenrola Brasil, saiba mais e consulte condições em caixa.gov.br/desenrola.
Caixa e governo do Brasil.
TMC 360. Quem escuta sabe. TMC.
9:06. Bora. TMC 360 aqui no ar. Com informação, com prestação de serviço, com notícia e dá-lhe notícia. Por isso, vamos às principais manchetes dessa hora. O Supremo Tribunal Federal articula uma resposta depois do ministro Alexandre de Moraes ter sido intimado pela Justiça dos Estados Unidos em um processo movido por plataformas digitais na Flórida. As empresas acusam o ministro de determinar a suspensão de perfis de brasileiros que vivem nos Estados Unidos. Na verdade, ele fez isso de fato, ele determinou. A empresa acusa de censura. Por essa determinação. No Supremo Tribunal Federal, a avaliação é que a notificação levanta questões sobre a soberania das decisões judiciais brasileiras.
Em 2 meses no comando do governo do Rio de Janeiro, o governador em exercício Ricardo Couto promoveu uma ampla reformulação na administração estadual. Bem, segundo o levantamento da Rede Globo, 20 nomes do primeiro escalão foram trocados, mais de 2.000 servidores comissionados foram exonerados. As mudanças atingiram áreas estratégicas como Casa Civil, Governo e Planejamento.
O Conselho Nacional de Justiça lançou um aplicativo para incentivar a busca no sistema de adoção no Brasil. O sistema então conecta crianças e adolescentes cadastrados no Sistema Nacional de Adoção a famílias interessadas em adotar. Essa plataforma dá atenção especial a casos com mais dificuldade de adoção, como adolescentes, crianças mais velhas sempre têm mais dificuldade de serem queridas, literalmente, pelas famílias, né? Grupos de irmãos e crianças com deficiência ou necessidade de saúde muito específicas.
Entram em vigor hoje no Brasil as novas regras de segurança e saúde no trabalho, com foco na saúde mental dos trabalhadores. A mudança ocorre em meio ao aumento do número de afastamentos por transtornos mentais, que somaram mais de 500 mil casos em 2025, segundo dados do governo federal. Essas normas passam a reforçar a responsabilidade das empresas na prevenção de riscos psicossociais, como excesso de carga de trabalho e pressão no ambiente profissional. 9:08.
TMC 360. Quem escuta sabe.
Bom, a gente trouxe aqui no 360 que a Ferrari lançou o primeiro carro totalmente elétrico da marca. Apesar do avanço no setor em relação aos demais concorrentes, a reação do mercado não foi a esperada. A gente estava falando sobre isso ontem mesmo, né? Estava até pensando em comprar, quantos a gente ia comprar cada um de nós. Mas as ações da montadora italiana despencaram mais de 6% na Bolsa de Milão, logo após a divulgação do carro. Esse recuo reflete uma dúvida do mercado em torno da demanda por elétricos de luxo e o temor de que a eletrificação total possa afastar compradores tradicionais. Batizado de Luce, Luz, o carro custará mais de 500 mil euros, que dá mais ou menos aí 3 milhões de reais. As primeiras entregas estão previstas para outubro. Por que que o mercado ficou de nariz torcido, hein, Ravache?
Olha, os fãs da Ferrari, os investidores odiaram o design do carro.
É mesmo.
Odiaram. E um design bastante diferente do usual da Ferrari. É, os fãs da Ferrari estão acostumados com carros de linhas mais másculas, né? Como o mercado automotivo chama, né? Muscle car, com os carros de músculo. Então são carros mais robustos. E aí essa Ferrari, ela tem formas bastante orgânicas, muitas curvas. Aliás, uma assinatura do designer, né? Johnny Ive, que fez... Lembra aqueles computadores translúcidos da Apple? Tinham o fundo colorido? O Johnny Ive desenhou isso. Mas ele sempre foi muito criticado pelo design, que é mais para ser visto do que para ser usado.
Certo.
E aí, no caso da Ferrari, apesar do carro ser muito rápido, 2,5 segundos, ele vai a 100 km por hora, é super potente, né? Como carros elétricos usualmente são, anda mais de 300 km por hora, mas o design não agradou. Tem ainda o fato de aquele barulhinho do motor Ferrari, ou barulhão, melhor dizendo, do motor Ferrari, no caso...
Barulhinho, você vai ser cancelado.
Pois é um barulhão, né, do motor Ferrari. No caso do Luce, né, ele é uma simulação da vibração, da tração do carro com a pista, enfim, eles pegam o barulho do carro e amplificam com alto-falante. É uma simulação, motores elétricos não fazem barulho, você tem o barulho no motor que é pra na rua ficar mais seguro, né? Para as pessoas ouvirem o carro chegando, mas não colou, não funcionou, o mercado odiou. Agora, não significa que a Ferrari não vai vender, tá? Mesmo com preço de mais de 3 milhões de reais aí para cada Luce vendido, quem compra Ferrari, quem quer comprar as Ferraris mais disputadas das colecionáveis, precisa entrar numa fila. E não é chegar e pedir a Ferrari mais cara. Você tem que ir comprando Ferraris, construindo um relacionamento até ter o direito de comprar os carros mais caros. Pode ser ainda uma curiosidade, alguém compre o carro só para ver como é. Agora, a Porsche e também a Lamborghini já tiraram o pé do acelerador no tema carros elétricos. Por quê? Segundo essas empresas, Lamborghini e Porsche, não tem uma boa aceitação no mercado de carros esportivos elétricos. Quem está, de novo, dominando esse mercado disso, grandes esportivos elétricos muito poderosos, são os chineses. Marcas chinesas têm carros aí potentes, elétricos, mas as tradicionais ocidentais, Porsche e Lamborghini, já desaceleraram, sem falar nas empresas tradicionais, das 19 montadoras, né? Que a gente tem no Ocidente. No ano passado, só essas 19 marcas, no Ocidente e também na Ásia. Lembrei da... tem Toyota, Honda, então, as 19 grandes montadoras perderam 65 bilhões de dólares em investimentos feitos em carros elétricos, que tiveram que ser descontinuados ou diminuídos por uma falta de aceitação dos compradores mesmo. Então, a gente fala aí de GM, Ford, Toyota, todas essas perderam dinheiro com carro elétrico no ano passado. A própria Honda, a gente já falou aqui também, dava um prejuízo de 2,5 bilhões na Honda por conta de investimento em carro elétrico. Agora, parece que a Ferrari também aí entrou nessa maldição do carro elétrico.
Então, eu tava, enquanto o Ravache falava, para você que está só nos ouvindo, a gente aqui no nosso canal mostrava imagens dessa nova Luce. A Ferrari, que inclusive, além da cor tradicional vermelha, que mudar de cor para determinados fãs da Ferrari já é uma violência. Agora a gente está vendo de novo. Tem na cor azul. E, sinceramente, gente, parece assim, principalmente de frente, parece uma paródia de Ferrari. Não parece uma... Sabe quando você pega o mouse do seu computador e vende nas papelarias imitando um carro, imitando qualquer coisa assim? Parece um... Por trás até que parece um pouco, né? Por causa dos faróis redondos e tudo mais. Mas...
Felipe, eu entendi que tentaram diferenciar essa Ferrari elétrica da Ferrari tradicional.
Exato.
Agora, essa cor azul, que foi muito usada na divulgação, eu acho que realmente não pegou bem,
depois
não funcionou.
Conta. Tá certo, então. Ravache, até mais, hein?
Até.
Agora são 9h14. Vamos voltar para Brasília. A primeira turma do Supremo Tribunal Federal deve julgar nesta terça-feira um recurso da Procuradoria-Geral da República sobre o fim da aposentadoria compulsória remunerada como penalidade máxima imposta a juízes. Ou seja, isso significa o quê? Que vão julgar um recurso sobre acabar com esse benefício que é a demissão com uma aposentadoria compulsória. Quem traz mais detalhes é a Rafaela Soares.
A primeira turma do Supremo Tribunal Federal deve analisar um recurso da Procuradoria-Geral da República contra a decisão do ministro Flávio Dino, que considerou extinta a aposentadoria compulsória como punição máxima para magistrados. O caso envolve um juiz do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, acusado de irregularidades administrativas. Em março, Dino anulou uma decisão do Conselho Nacional de Justiça, que havia aplicado a aposentadoria compulsória ao magistrado, alegando falhas no processo disciplinar. Na decisão, o ministro afirmou que a reforma da Previdência de 2019 retirou da Constituição a base legal da chamada aposentadoria sanção e defendeu que, em casos mais graves, a punição correta deve ser a perda definitiva de cargo. A medida atingiu uma das penalidades mais criticadas do judiciário, já que magistrados afastados continuam recebendo remuneração proporcional mesmo após punições administrativas. A Procuradoria-Geral da República concorda com a anulação do processo contra o juiz, mas contesta o entendimento de Dino sobre o fim da aposentadoria compulsória. Para a PGR, a punição continua válida porque segue prevista na Lei Orgânica da Magistratura, mesmo após a mudança na Constituição.
Bom, e o Conselho Nacional de Justiça deve votar nesta terça-feira a proposta de unificar os contracheques dos magistrados e assim facilitar a fiscalização sobre pagamentos e controlar penduricalhos. Essa discussão infinita, né? A gente está falando sobre aposentadoria compulsória como pena máxima, ou seja, é basicamente o mesmo conceito que um penduricalho, é você receber um valor que não era para você receber. Aí a gente volta e fala de penduricalhos. Alguns assuntos não saem da frente com um país cheio de problemas. A gente está discutindo o dinheiro dos outros que já tem muito dinheiro. Adriano,
que é nosso, na verdade.
É verdade,
né?
Não é dos outros. Obrigada, é nosso, né? Por lembrar. De Brasília, com mais informações. Fale.
Olha, pessoal, se essa proposta, né, de autoria do presidente do CNJ e do Supremo Tribunal Federal, que é o Edson Fachin, se ela for aprovada, vai ser então o fim das centenas de nomenclaturas que existem hoje em tribunais para fazer o pagamento de verbas indenizatórias, que, como a Joana já falou, são conhecidas e como penduricalhos, né? Esse contra-cheque, como é que ele vai ser? Ele vai ser padronizado e vai valer para magistrados de todo o país e deve adotar uma nomenclatura padronizada também para fazer esse pagamento de verbas a juízes. Ele vai reunir tanto parcelas remuneratórias quanto as indenizatórias, porque essas indenizatórias, muitas vezes, elas ficavam em um contra-cheque separado. Então, ficava muito mais difícil de fazer essa fiscalização do que os juízes recebiam, né, todos os meses. E aí, justamente para dar também mais força para essa fiscalização, o texto também vai proibir nomenclaturas diferentes daquelas que vão ser usadas pelo Conselho Nacional de Justiça e o Conselho Nacional do Ministério Público. Então, vai dar mais força justamente para que eles consigam verificar o que cada juiz está ganhando, como é que está sendo pago para cada um, as nomenclaturas que vão ser usadas, por exemplo, dos juízes aqui de Brasília, de São Paulo, do Acre, vão ser as mesmas nomenclaturas, justamente então, para facilitar esse entendimento, né? E se aprovada essa resolução, ela vai dar um prazo de 60 dias para que os tribunais, então, eles adaptem os sistemas às novas regras e já começam, então, a emitir esses contracheques padronizados com essas mesmas nomenclaturas.
Tá certo. E agora a gente sai de Brasília e vai para Belo Horizonte, em Minas Gerais. Representantes do PT esperam fechar até sábado um nome para concorrer ao governo do estado. De Belo Horizonte, conta pra gente, Júnior de Castro.
A decisão depende principalmente da posição do senador Rodrigo Pacheco, do PSB, que é apontado pelo presidente Lula como favorito para encabeçar a chapa, mas que já sinalizou ao partido que pode não entrar nessa disputa. Em reunião em Brasília, lideranças do PT Mineiro discutiram alternativas e decidiram que, caso Pacheco desista oficialmente, o partido vai recorrer a pesquisas pré-eleitorais para escolher um candidato. Entre os nomes cotados estão o empresário Josué Gomes da Silva, filho do ex-vice-presidente José Alencar, os deputados federais Reginaldo Lopes e Rogério Correia, além da ex-prefeita de Contagem Marília Campos e a ex-reitora da UFMG Sandra Goulart. O PT quer chegar a uma definição até o encontro das esquerdas de Minas Gerais, marcado para este sábado em Contagem, na região metropolitana aqui de BH. Segundo a direção do partido, as conversas continuam ao longo desta semana em busca justamente de uma candidatura de consenso para a disputa estadual.
Agora são 9h20.
Transamérica agora é TMC. Quem escuta, sabe. Transamérica TMC. Transamérica agora é TMC. Curitiba 100.3. No aplicativo TMC e no YouTube, arroba TMC News BR.
Golfin SE chegou na BYD Servopa. Motor mais potente, telas maiores e um design de cair o queixo. Tudo isso por R$ 159.990. Agende seu test drive em Curitiba e São José dos Pinhais. Desacelere, seu bem maior é a vida.
Álamo Benefícios, seu carro não joga sozinho.
O pinhão é alimento, fonte de energia e símbolo do nosso Paraná. Mas fique ligado, na coleta do pinhão, muita atenção à distância da rede de energia. Chegar perto dos fios é perigoso e pode causar acidentes graves. Garanta sua segurança e observe bem a distância da fiação de energia elétrica. Evite acidentes. Conheça as dicas Energia Segura Copel no nosso canal do YouTube. Copel, pura energia.
Abre um campo largo aí, o clássico que todo mundo vai curtir.
TMC 360, de segunda a sábado, 7 da manhã. Quem escuta, sabe. TMC.
Quando você pensar em saúde dos olhos, já sabe quem é a referência. Hospital de Olhos do Paraná, 50 anos dedicados ao seu olhar.
Onde tem Copa, tem Hyundai. Aproveite essa mega oferta e saia de carro zero quilômetro. Hyundai Creta Comfort 2027, com sistema de segurança ADAS, por apenas R$ 129.990, com seu usado na troca. Faça um test drive e garanta tecnologia, conforto e toda a segurança de um Hyundai. Vem agora mesmo para uma Hyundai Barigui, somente no Novo Mundo, Alto da 15 e São José dos Pinhais. Desacelere, seu bem maior é a vida.
Ronsul, rolamentos, correias e correntes. Acesse ronsul.com.br.
A sua transformação começa agora. A natação é o caminho. Renove-se na Academia Gustavo Borges. Acesse arroba GB Academias.
Nove horas, 22 minutos, 9h22. Um ótimo dia, você está sintonizado ou sintonizada em 100.3 FM. Transamérica agora é TMC. Terça-feira, dia 26 de maio, temperatura subindo lentamente em Curitiba. Não alcançamos nem os 15 graus ainda. Tá? A mínima prevista para hoje era de 14 graus, 14.8 é a temperatura de momento, sendo que a mínima ficou ainda abaixo da previsão. Nós amanhecemos hoje com 13 graus em Curitiba. A máxima não deve passar dos 21 graus, tempo nublado na capital paranaense, mas a expectativa é que amanhã e depois tenhamos o sol aparecendo por aqui. Os detalhes da previsão do tempo a gente te atualiza ao longo da nossa programação. Agora é hora de atualizarmos os principais destaques do noticiário local.
Acionando a equipe de reportagem da TMC com os principais destaques da nossa programação, começando com a informação de Leonardo Gomes.
Há 3 dias do fim do prazo, cerca de 750 mil paranaenses ainda não entregaram a declaração do imposto de renda. O contribuinte que não acertar as contas com o Leão até sexta-feira pagará multa, além de outras complicações. Ao todo, a Receita Federal espera receber 2 milhões e 900 mil declarações no Paraná. Em todo o Brasil, o número deve chegar a 44 milhões.
O destaque de Isabela Miranda.
O Paraná registrou uma redução de 83,5% no número de internamentos por síndrome respiratória aguda grave por conta do vírus sensicial respiratório em crianças de até 2 anos. O impacto positivo, de acordo com a Secretaria de Estado da Saúde, é verificado na comparação com o acumulado até a 19ª semana entre os anos de 2025 e 2026. Os resultados refletem diretamente a eficácia da vacina contra o vírus para mulheres grávidas que foi iniciada pelo Estado em dezembro do ano passado.
Esses e outros destaques ao longo da nossa programação e é claro todos eles no Paraná TMC que começa logo mais às 10 horas da manhã. Paraná TMC começa às 10 da manhã e hoje nós encerramos a nossa série de sabatinas com os pré-candidatos ou os principais pré-candidatos ao Senado Federal aqui pelo Paraná. Neste último episódio, nessa última entrevista, Guto Silva, pré-candidato pelo PSD, ex-secretário das Cidades, nome que esteve muito próximo de disputar também o governo do estado, mas que será pré-candidato, ou que é pré-candidato, ao Senado Federal. Os destaques da nossa programação eu te conto daqui a pouquinho, um pouquinho antes do nosso jornal começar. Agora você segue atualizando, sendo atualizado com as principais notícias do Brasil e do mundo, TMC 360.
Faltam 16 dias para a Copa do Mundo FIFA 2026. TMC, a emissora oficial da paixão do brasileiro.
Copa do Mundo FIFA 2026 na TMC. Oferecimento: churrasco que é churrasco, começa com Seara. Betano, confia na patrocinadora oficial do futebol brasileiro para maiores de 18 anos. E carne de qualidade é Friboi Reserva. Cuidado que faz diferença.
Eu vivi conquistas que vão ficar pra sempre na minha história.
Kaká decide mais uma vez e conquista o campeonato
Kaká
italiano.
Conquista a Europa. Noite ligada de Kaká, campeão da Liga Espanhola.
Kaká decide a Europa.
Mas pros jogos que ainda estão por vir, eu conto com o BTG Pactual. Um banco presente em mais de 10 países, eleito o melhor banco da América Latina e que acredita na excelência tanto quanto eu. BTG Pactual, pra quem espera mais de um banco.
TMC 360. Quem escuta sabe.
Agora, 9h26, quase 1,5 milhão de trabalhadores formam a fila digital do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, FGTS, após o governo federal adotar o fundo, né? A possibilidade de você usá-lo no Desenrola 2, esse que está em andamento agora. Segundo a Caixa Econômica Federal, usuários acessaram o aplicativo para autorizar a consulta das instituições financeiras ao saldo disponível para quê? Para a renegociação das dívidas. Vamos a Pernambuco, vamos ao Recife conversar com a Carol Oliveira. Bom dia para você, Carol.
Para você, Carol.
Bom dia, Felipe, Joana e a todos que nos acompanham aqui no TMC 360. Essa nova modalidade vai permitir o uso de até 20% do saldo do FGTS ou até R$ 1.000. Sempre, é claro, prevalecendo o maior valor para amortização ou quitação de débitos em atraso. A expectativa do governo federal é movimentar cerca de 8 bilhões em recursos do FGTS por meio dessa medida. A adesão será realizada diretamente pelas instituições financeiras após autorização do trabalhador no aplicativo do FGTS. Depois da renegociação, a Caixa Econômica Federal fará a transferência dos valores aos bancos responsáveis pelos contratos. De acordo com o governo, o prazo estimado para formalização das operações é de até 30 dias após a consulta do saldo disponível. A Caixa também informou que está finalizando os procedimentos operacionais para que os bancos possam oferecer a modalidade aos seus clientes. Volto com vocês.
Tá certo, Carol. Agora 9:28. Do bolso, a gente vai para a saúde. Falar o seguinte, que o Ministério da Saúde, por meio do boletim Infogripe da Fiocruz, ele alerta, né? Os casos de síndrome respiratória aguda grave continuam subindo. Muitas vezes a gente simplesmente ignora o que está acontecendo ao nosso redor, né? Quase todos os estados brasileiros já têm nível de atenção ou risco. O que, que isso significa? Bom, esse levantamento mostra duas frentes preocupantes. Primeiro, uma explosão de casos do VSR, né? Principalmente atingindo crianças menores, e o avanço, segundo ponto, o avanço da influenza A nas demais faixas etárias. Vamos traduzir isso tudo para a nossa vida real. Aqui no TMC 360, a gente vai falar com o Dr. Jamal Suleiman. Ele é infectologista do Hospital Emílio Ribas. Doutor Suleiman, muito bom dia. Que prazer recebê-lo aqui na nossa programação. Como vai?
Bom dia, é um prazer estar aqui com vocês e a gente vai tentar explicar um pouco mais esses dados que o boletim da Infocruz trouxe né, para essa temporada.
Bom, a temporada que em vários estados já teve convocação para a vacinação, tanto no âmbito nacional como no âmbito estadual, doutor Suleiman, mas muitas vezes até por outras questões, né? A gente acaba deixando para outro dia, deixando para a última hora, né? E só quando acontece alguma coisa no nosso entorno, a gente percebe o quão preocupado a gente deveria estar. Então, o nosso compromisso aqui é meio que não criar alarmismo, mas dizer, olha, é preciso tomar cuidado com o que está acontecendo. O que o senhor chamaria atenção, primeiramente, sobre esses números divulgados pelo Ministério?
A gente está falando de dois vírus de transmissão respiratória numa temporada que tem uma característica de sazonalidade, que significa de maneira intermitente em determinados períodos do ano eles aumentam a sua incidência. Então, qual é esse período, né? A gente tem no Brasil fundamentalmente dois tempos, né? Abaixo da linha do Equador, a gente vive a temporada do inverno nessa época do ano. Daí que para o país inteiro a gente tem dois momentos para se prevenir. Então, agora que a gente está falando aqui do estado de São Paulo, a gente está em plena temporada de aumento do número de casos. E que a saúde faz, antecipando esse momento, faz a vacinação. Então, a temporada de vacinação para influenza já começou há quase 2 meses, que é exatamente para a gente antecipar. E você pontua bem, a gente está deixando as coisas para a última hora, mas nunca é tarde para a gente correr atrás do prejuízo. Então, o que a gente precisa fazer? A gente precisa vacinar contra a influenza A e B, por quê? Porque a gente reduz o número de hospitalização, a gente reduz os casos graves, fazendo isso de maneira antecipada. Que esse é o grande problema em relação aos vírus de transmissão respiratória. Em relação ao VSR, que você falou inicialmente, é um vírus que tem característica de gravidade em populações muito marcadas, né? Que são crianças lactentes, mulheres grávidas e idosos. E essa vacina é disponibilizada para mulheres grávidas e para menores de idade em toda a rede pública, ela é gratuita. Então, para gestantes, a partir da 28ª semana de gestação, e para bebês menores de 6 meses de idade. Nos bebês menores de 6 meses de idade, essa doença, ela adquire características extremamente grávidas. Há aquela doença chamada bronquiolite, que coloca um sofrimento muito grande para esses lactentes e para suas famílias, obviamente. Então, você tendo uma vacina que tem uma efetividade maior do que 80%, é imprescindível que essas famílias vacinem essas crianças. Essa vacina ela é disponível o ano inteiro, porque a doença não aparece só nessa época do ano, onde a gente tem uma chance maior de aglomeração. Então, para bebês menores de 6 meses de idade, ela é para ser feita o tempo inteiro, durante os 12 meses, no país inteiro. Então, assim, a recomendação é: não deixe de vacinar, leve para uma unidade de saúde e vacine o seu filho menor de 6 meses de idade.
Agora, uma pergunta. E para aquelas pessoas que acham que não precisam da vacina? Porque eu entendo que a solução, a proteção, ela está na vacina. Mas tem pessoas para quem esse conselho entra por um ouvido e sai por outro. Exato. O que nós podemos falar para essas pessoas, doutor?
Eu acho que é contra fatos, não há argumentos, né? Então, a gente falou isso durante a pandemia de Covid muitas vezes. Vacinação não é um ato isolado, é um ato de comunidade. Se você vive em sociedade, você tem que ter responsabilidade com você e com seu entorno. O seu entorno começa dentro da sua casa. Então, qual é o problema das doenças de transmissão respiratória? Isso se transmite através de gotículas, de saliva, quando você conversa, ou por superfícies, quando você contamina essas superfícies e toca em várias outras pessoas, por exemplo. E aí, quando você está nesse ambiente, você não está sozinho. Você pode imaginar que é um: ah, mas eu tenho 25 anos de idade, o risco de eu evoluir para uma doença grave é remoto. Pode até ser que isso seja verdade para você, só que você não está sozinho. Você tem pai, você tem mãe, você tem tio, você tem avó, você tem avô, você tem irmão, você tem sobrinho. Então, essa vulnerabilidade que não pode não ser sua, mas ela está no seu entorno. Daí a importância de manter essa proteção para a comunidade, inclusive. Eu acho que, assim, a gente precisa reforçar sempre isso, porque nós não vivemos numa sociedade egoísta, né? Quando você só pensa no seu próprio umbigo, a situação fica muito complicada. Então, falar para essas pessoas que ela não está sozinha, que um dia, inclusive, ela vai evoluir para uma situação de envelhecimento e aí ela pode passar a ser vulnerável. Então, esse trabalho contínuo de difundir informação, mostrar a importância, é um trabalho de convencimento. E mais do que isso, eu acho que é uma tarefa que deve ser de todo mundo. Você chamou atenção para uma situação pontual, mas a gente está falando, inclusive, para o entorno. Então, um trabalho de convencimento com base nos dados, que a vacina efetivamente reduz o risco de evolução para formas graves e pode reduzir a transmissão na comunidade, eu acho que uma informação relevante que vale a pena ser considerada.
Tá certo, doutor. Muito obrigada pela entrevista, obrigada pelas considerações. Acabamos de ouvir doutor Jamal Suleiman, que é infectologista do Hospital Emílio Ribas. Até a próxima.
Até a próxima.
Muito obrigado. 9:37, o que a gente vai falar agora? A gente vai de novo para a capital do país. Governo do Distrito Federal espera receber até sexta-feira mais 2 bilhões de reais para reforçar a capitalização do Banco de Brasília. É uma outra subnovela, digamos assim, de tudo que está acontecendo envolvendo o Banco Master e tudo mais, né? Parte da operação já liberou um aporte inicial de 1 bilhão de reais ao banco e o nosso Adrian de Almeida tem mais informações sobre esse caso. Diga, Adrian.
Olha, cada dia, né, é uma informação diferente em relação a isso. Hoje a gente também vai ter mais uma reunião decisiva, isso porque a governadora daqui do DF, a Celina Leão, ela vai participar de uma audiência no Supremo Tribunal Federal com representantes da Advocacia Geral da União. O que esse encontro ele vai fazer, né? Ele vai buscar resolver um impasse aí sobre um pedido do GDF para que a União ela conceda um aval do Tesouro Nacional ao empréstimo, olha, de 5,8 bilhões de reais. Então já vai somando até esses valores que você já passou aqui para a gente, né, anteriormente. E o que que acontece? Atualmente, o BRB, ele já mantém negociações com o Fundo Garantidor de Crédito, que é o FGC, e também com outras instituições financeiras. Esse caso, ele está com relatoria do ministro Luiz Fux, que deu um prazo de 24 horas para a AGU, ela justamente então se manifestar sobre esse pedido do GDF por parte da governadora Celina Leão. Essa audiência de hoje, ela pode acabar selando aí um acordo e definir os próximos passos dessas operações, justamente para conseguir salvar, né, o futuro aí do Banco de Brasília por conta de todo esse caso envolvendo aí o Banco Master. O GDF, o que, é que ele fala? Né? Ele argumenta que o BRB ele possui essa capacidade de quitar o débito em até 2 anos, necessitando da União apenas para entrar como se fosse uma garantidora, porém sem a necessidade de aporte de recursos federais. Então a Celina basicamente está dizendo, olha, o BRB ele se compromete, ele consegue pagar esses débitos em até 2 anos, porém a gente precisa que a União entre apenas como uma garantidora. Se isso vai acontecer ou não, se eles vão aceitar ou não, realmente a gente precisa saber acontecer, né, essa audiência para justamente definir o que, que vai ser feito daqui para frente.
Valeu, obrigada, Adrian, pelas informações. Agora nós, de Brasília, voltamos para São Paulo e chamamos o Ricardo Sparvoli aqui ao vivo na nossa programação. Um aplicativo foi lançado pelo Conselho Nacional de Justiça para incentivar a adoção. Olha que legal. Uma plataforma que reúne informações sobre crianças e adolescentes que enfrentam maior dificuldade de conseguir uma família. Para quem diz que o processo é muito burocrático, então um pouco de tecnologia para ajudar nesse processo, que é de fato longo, que é um processo muito sério, muito complexo. Ricardo, quais são os detalhes?
Esse aplicativo, Joana, ele tem como públicos prioritários crianças mais velhas, adolescentes, grupos de irmãos e crianças com deficiências ou necessidades específicas de saúde, que a gente sabe sofrem mais para serem adotadas. A apresentação desse aplicativo aconteceu ontem e funcionava no âmbito do Tribunal de Justiça do Paraná. Agora vai funcionar para o país inteiro. Essa apresentação ocorreu em um webinário, ou seja, um seminário virtual organizado pelo Conselho Nacional de Justiça. O acesso a essa tecnologia pode ser feito com o login do portal gov.br, assim como quase todas as plataformas do governo federal. Você consegue acessar pelo gov.br e os interessados podem iniciar o pré-cadastro e acompanhar o processo de habilitação para a adoção. De acordo com o Conselho Nacional de Justiça, 1.801 crianças e adolescentes no Brasil estão aptas para a busca ativa. Desde 2019, o sistema viabilizou mais de 33 mil adoções em todo o país. Destas, 1.800 foram realizadas por esse aplicativo exclusivo lá do Paraná, mas agora em todo o âmbito nacional. Então, uma boa notícia para quem quer adotar e para quem está esperando ser adotado. Joana.
Obrigada, Ricardo. Agora, 9:41.
Quem escuta, cresce. Quem escuta, sabe.
Curitiba, ouve a TMC. Curitiba, sintoniza 100.3.
Tá ouvindo? É ele, seu coração. Não é fácil conseguir outro. Por isso, cuide bem do seu. Pratique exercícios, reduza o sal e a gordura, controle a pressão regularmente. Assim você evita a hipertensão arterial e os riscos de infarto e AVC. Mude um hábito. Seu coração agradece. Uma campanha da Unimed Curitiba.
Mês do upgrade Caoa Chery Barigui. Tiggo 7 Sport, motor turbo potente e econômico por R$ 144.990 à pronta entrega. Tiggo 8 Pro, o melhor SUV 7 lugares do Brasil por R$ 196.990 à pronta entrega. Tiggo 7 PHEV, híbrido de alto desempenho e menor consumo por R$ 219.990 com taxa zero em até 24 meses. Caoa Chery Barigui, em São José dos Pinhais, na Avenida das Torres. Desacelere, seu bem maior é a vida.
Link TMC, o nacional que afeta o local. De segunda a sexta, 3 da tarde. Quem escuta, sabe. TMC.
Cuide do seu coração e marque um gol para a sua saúde.
Hospital Costantini, seu coração é a nossa vida.
3013-9000.
Após o sucesso do Reserva Mate, a Piemonte apresenta Reserva Belacqua, lotes de 189 a 398 metros quadrados em condomínio clube completo em São José dos Pinhais. Antecipe-se ao lançamento pelo 41 99103-7309. Reserva Belacqua by Piemonte.
A sua transformação começa agora. A natação é o caminho. Renove-se na Academia Gustavo Borges. Acesse @gbacademias.
Na última sabatina, com os pré-candidatos ao governo, você ouviu.
Foi sempre sonho meu e sonho da Margarita.
Você construir um programa.
Nós somos um projeto coletivo, Paraná.
E definição de protocolos para facilitar a vida das pessoas.
Você lembra quando a gente falou, fique atento à próxima chamada? Pois é, ele está de volta.
Jornalismo se faz com perguntas e a democracia se fortalece com informação.
Desta vez, com os pré-candidatos ao Senado. De 18 a 26 de maio, Felipe Armata conduz uma série especial de sabatinas dentro do Paraná TMC.
Por isso, a TMC Paraná abre espaço para ouvir propostas, ideias e prioridades.
Álvaro Dias, Deltan Dallagnol, Felipe Barros, Alexandre Cury, Gleisi Hoffmann, Cristina Grêmio, Guto Silva. Quando o assunto é política de verdade, o Paraná está aqui. Impeachment de ministros do STF. Anistia aos condenados do 8 de janeiro. Fim da escala 6x1. Temas tensos, polêmicos, decisivos da política nacional. Entram na mesa, sem blindagem.
Sempre às 10h30 da manhã no Paraná TMC.
Leis, impostos, o rumo do Brasil. De segunda a sexta no Paraná TMC, às 10h30 da manhã.
Muito obrigado.
TMC Paraná apresenta esta série especial de entrevistas com os principais pré-candidatos ao Senado pelo Paraná. Um espaço voltado ao debate de ideias, à informação de qualidade. Nosso chefe de jornalismo, Felipe Armata, conversa com os convidados sobre temas que estão no centro das discussões nacionais e das decisões do Congresso. A gente começou a série na segunda-feira da semana passada com Álvaro Dias e na sequência tivemos Deltan Dallagnol, Felipe Barros, Alexandre Cury e Gleisi Hoffmann. Ontem tivemos a entrevista com Cristina Grêmio e hoje encerramos a série com Guto Silva. Todas as entrevistas conduzidas pelo Felipe Armata, com produção de Brian Valêncio, Isabela Miranda e Helena Sayuri. Informação, debate, diferentes visões sobre o futuro político do Paraná e do Brasil. Se importa para você, tem espaço aqui na TMC. Lembrando que essas entrevistas todas estão disponíveis lá no nosso YouTube, @TMCNewsBR. Só joga no YouTube ali, procura por TMC News, você cai no nosso YouTube e lá você pode rever os conteúdos que a gente exibe por aqui. As íntegras dos programas A Cidade é Sua, as entrevistas com os pré-candidatos ao Senado, tudo isso você encontra para ver, rever e compartilhar com quem você acha importante. É informação, entretenimento, esporte, a TMC te ajudando a entender o cenário do nosso estado, do nosso país, te ajudando também a tomar boas ou melhores decisões.
É ano de Copa do Mundo e na TMC a Copa vai muito além do jogo.
Além dos 90 minutos.
Além do lance.
Além do resultado.
Você sabe.
Que vem antes, durante e depois.
É transmissão com emoção. É fato com detalhes.
É em cima do lance. TMC é muito além do jogo. Pra você saber tudo e ganhar qualquer discussão com a sua galera.
Antes da bola rolar, você entra no clima com a TMC. E depois da bola, segue no papo.
É prorrogação de emoção sem.
Copa do Mundo na TMC é muito além do jogo.
Copa do Mundo FIFA 2026 na TMC. Oferecimento: churrasco que é churrasco, começa com Seara. Betano, confia na patrocinadora oficial do futebol brasileiro para maiores de 18 anos. E carne de qualidade é Friboi Reserva. Cuidado que faz diferença.
Desenrola, desperta, descomplica. Tem dívida atrasada na Caixa? É hora de ficar com tudo em dia.
Desenrola. Novo Desenrola Brasil, o programa do governo do Brasil para você negociar suas dívidas.
Desaperta.
Com desconto de até 90%, juros mais baixos e até 48 meses para pagar.
Descomplica.
Novo Desenrola Brasil, saiba mais e consulte condições em caixa.gov.br/desenrola.
Caixa e governo do Brasil.
TMC 360. Quem escuta sabe.
9h49, voltamos ao Rio de Janeiro. A Polícia Federal deixou agora há pouco a casa do ex-governador Cláudio Castro. Castro é alvo de uma operação que investiga aportes de 3 bilhões de reais dos cofres públicos em fundos do Banco Master. Rafael Alves está lá em frente à residência. Traz mais detalhes pra gente.
Joana, os policiais federais saíram agora há pouco aqui de onde mora o ex-governador do Rio, Cláudio Castro. Com eles foram levados dois celulares apreendidos pelos agentes durante essa operação de hoje. Essa informação foi confirmada pela defesa de Cláudio Castro, que acompanhou toda a ação e todo o cumprimento do mandado de busca na casa onde mora o ex-governador do Rio, nesse prédio bem atrás de onde a gente fala ao vivo